Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 50. Com a prisão do Arrocha, que a justiça acabava de condenar a 2 anos de cadeia por crime inafiançável. Depois de haver a polícia lhe dado busca na casa de jogo e apreendido o que lá encontrara, viu-se Ambrosina obrigada a voltar de novo à atividade prostibular. Mas agora não já como vagabunda ovelha, e sim como a abelha mestra de 4 raparigas, entre os quais Eva Rosa era de maior cotação. E Gabriel, que a despeito dos conselhos sem extremis, do padrasto, a pouco, com a última aragem da fortuna, recaindo na primitiva prodigalidade. Um belo dia, quando deu por si, depois de uma noite de dissipação, em que adormeceu inconscientemente nos braços de Stella, acordou, sem nos saber como, nos da sua velha amante, e, entre bocejos de apatia, se deixou quedar. Já não tinha, porém, o relapso, ao lado de Ambrosina. Vislumbres dos arroubos da sua paixão de outrora, amava de cara fechada, como traga um bêbado a indispensável dose de aguardente que lhe exige o vício. Mas ainda assim, existiram juntos quase 1 ano, ao fundo de um policromo hotelzinho de gente de teatro, por cima do recém-criado casino da Rua do Espírito Santo, que se propunha substituir o alcazar de saudosa memória popular. E durante esse tempo, vale a verdade, nada de notável ocorreu entre eles, a não ser o próprio fato que de novo os desuniu um doido capricho de Ambrosina por um Hércules francês, que se exibia todas as noites no círculo do Lavradio, homem belo e brutal, com músculos de bronze, a cujo ápero peso gemia a outonada loureira. Sentindo esmagarem-se-lhe as dormentes gelatinas em que se lhe havia derretido pelo corpo palpitante e branco mármore do passado. A desgraçada o idolatrava, sem a si própria explicar a razão por quê. Ele comia o dinheiro que lhe fariscava nas meias e batia-lhe com os pés ela. Entre soluços de mulher adorada, dizia-lhe abjeções, cuspia-lhe nas barbas, mas ia, lacrimejante de amor, rebuscá-lo ao fundo das bodegas, para lhe pedir perdão e lhe suplicar que não estivesse a matá-la de ciúmes. O francês levou-a a esfriar nas últimas degradações da crápula rasteira, enquanto teve de partir para Buenos Aires com a companhia de funâmbulos a que pertencia, esgueirou-se à Sorrelfa, receando que o seu crampo lhe estorvasse a saída. Ambrosina reparou então que o miserável, ainda pior do que fez Dona Felipe, lhe carregara com os poucos objetos de valor imediato que lhe restavam, e tratou logo de arranjar meios de encostar-se de novo a Gabriel. Este, porém, já de frouxos recursos, poderia dispor por esse tempo. Achava-se quase completamente esgotado em todos os sentidos. Dera ultimamente para beber e jogar por vício, equilibrando a existência pelas as alternativas da roleta e do álcool. Tornava-se desleixado ao extremo, e até desbriado. Ambrosina conseguiu empolgá-lo de novo. E agora mais do que nunca fazia dele o que bem queria, insultava-o constantemente, e lhe não abria a porta, quando o desgraçado fora de horas lhe chegava ébrio e sem dinheiro. Vá dormir na estação de Lícia, que daqui não é lugar de vagabundos, exclamava ela, pondo a cabeça entre as folhas da janela. Se insistia, despejava-lhe o balde das águas servidas. Mas, nem assim, o pobre diabo a deixava de vez. Uma ocasião afinal, largos meses depois do último erramento dos dois, Ambrosina, passando de manhã cedo pela Rua do Ouvidor, para ir ao mercado regatear as compras do almoço, viu em uma das vitrinas do Farane um belo e rico broche de brilhantes. Eram apenas 2 pedras, muito fundas, porém, e muito limpas. Ao lado um car com letras de ouro dizia que a joia custava 4 contos de réis. Ao meu tempo, suspirou a filha do comendador moscoso, a fitar enamorada e triste as 2 sedutoras gemas. E depois de muito as contemplar em platônico desejo, rotou um novo e mais fundo suspiro, e lá se foi seguindo o seu caminho, mal amanhada e bamba, levando cravada na alma uma agonia que toda por dentro a encharcava de fel. Ao mercado, inteiramente fora dos seus hábitos de lambareira, fez as compras nesse dia sem se demorar na escolha das vituálias, e sem desfranzir o rosto. Passando alheada e torva por entre as pilhas de legumes viçosos e peixes cor-de-prata que espalhavam no ar o cume aroma, o quente aroma das hortas e o frio olor das maresias. E não se deteve um só instante, como costumava, a olhar gulosamente para os montões de frutas frescas e caças despojadas, ou para as relumbrantes serpentes de chouriços e salpicões banhados de gordura, em que das outras vezes deixava a alma pendurada pelos olhos. É que os 2 belos brilhantes não lhe saíam da imaginação. chegou à casa fuída de uma raiva dolorosa e surda. Uma como íntima revolta contra a certeza do seu aniquilamento, a dura certeza de que ela nunca mais seria ninguém. Chorou, chorou muito, arrepelou-se e pensou em morrer. Mas por que não hei de ir àqueles brilhantes? Exclamou a miserável a sós com a sua agonia, entre arquejos desabridos. Sim, hão de ser meus. Ainda há nesta carne fibras da condessa Vesper. E quando o amante lhe apareceu à tarde, disse-lhe ela secamente, ó Gael, tens ainda algum dinheiro em depósito? Quase nada, filha, por quê? Porque preciso que me compres um broche de brilhantes que vi no Farane, um de duas lindas pedras levemente azuladas e engastadas num simples alfinete de ouro. Custa 4 contos. Estás bêbeda, parece. Pois fica então sabendo que não tornarás a pôr os pés neste quarto se não trouxeres os brilhantes contigo. Vai dormir, isso passa. À noite, porém, Ambrosina não lhe abriu a porta, como lhe a não abriu no dia seguinte nem no outro. Gabriel, que havia caído numa estranha tristeza, resignada e fria, foi então à casa bancária onde depositava o seu dinheiro e perguntou de quanto ainda dispunha. 4 contos fundaram-lhe, passe o recibo.
De tudo.
Embolsou o dinheiro, tocou para a casa do Farane. Parou defronte do mostrador. Os dois brilhantes, as dentações de Ambrosina lá estavam em toda a sua refulgente glória. E o desgraçado estremeceu ao trocar com eles um rápido olhar, como se desse com o efeito de surpresa com os olhos de alguém, de algum demônio, do cruel demônio, que implacável vingança subirria desde o seu primeiro sonho de amor. No meio de um ardente eflúvio de cintilações, feito de as acesas cores em que parecia transluzir a alma fulgurante dos minerais preciosos, destacavam Fistarbriel as duas irrequietas pupilas de carbone vivo. Havia a granada e o rubi, com as suas luzes quentes sanguíneas, que lembram os sorrisos do pecado, a esmeralda, matinal e alegre como uma lágrima do mar gota já dos cabelos de Afrodite, ao lado a safira, triste e sombria. Como as gotas da noite, e opalas, misteriosas e sinistras em contraste com turquesa do céu em dias felizes, e pérolas que guardam no rijo e imaculado seio secreto. Luzes do fundo do oceano, e místicas ametistas, sensuais cornalinas, topázios cheios de sol, e camafeus mais polidos e trabalhados que um verso de Virgílio. Mas todo esse refugir da ardente e rica pedraria sobrelevava-se o fulgor das dúlcidas pupilas de luz diamantina, que provocadoramente desafiavam Gabriel para um supremo desvário. O amante de Ambrosina entrou na loja. Deseja alguma coisa? Perguntou-lhe o moço do balcão, a medi-lo com certo ar desconfiado. Aquele broche que está exposto. A que broche se refere o senhor? Ao de 4 contos, com 2 brilhantes. É só para ver. Não é para comprar. Pronto, separe-lhe as pedras. Separará-lhe as pedras. Sim, desengaste os 2 brilhantes. O senhor dessa forma estraga a peça? Não faça caso, separe-a, mas... Compreendo. Aqui tem o dinheiro. Pois não? É um instante? E o caixeiro, depois de conferir e recolher o pagamento, isolou as 2 belas gemas, que entregou ao comprador juntamente com os gastes e o cofre. Está servido, disse, quando precisar de mais joias. Obrigado, resmungou Gabriel, guardando aqui objetos no bolso do sobretudo. E dirigiu-se então a uma casa de armas. Aí comprou um jogo de pistolas de carregar com bala pela boca. Depois pediu ao armeiro que a carregasse com pólvora seca, muniu-se de espoletas e saiu. Estava a cair de fome. Foi ao Mangini, meteu-se num gabinete reservado. Enquanto esperava que lhe servissem o jantar, carregou as 2 pistolas com 1 brilhante cada uma. Acabada a refeição, acendeu tranquilamente um charuto e seguiu, sem alterar os passos, para a casa de Ambrosina. Eram 5 horas da tarde, mas anoitecia já quando ele lá chegou, porque Jun orçava pelo seu meado e viera muito nebuloso esse ano. Berrou a loureira ao ver entrar Gabriel. Não lhe disse não voltasse sem os mirantes.
É.
E quem te diz que não te trago? É bem, interrogou ela, correndo para o amante, de braços abertos. Não estás gracejando. Ele mostra o estojo, meu amor. Ó, deixa ver. Dá-me. E Ambrosina beijava o infeliz, a bater palmas, a rir e a saltar numa alegria igual às dos seus melhores tempos do passado. Prepara então teu colo, exigiu Gabriel. Quero nu todo nuela. Num gesto rápido e frenético, rasgou o corpete do vestido, patenteando os infecundos e carnudos peitos. Ah, bom, dá-me teu lenço, acrescentou ele.
Meu bem.
Ah, Enes, falar a quê? É uma fantasia. deixa vendar-te os olhos. Ambrosina submeteu-se, com arrepios de gozo, a perguntar se o broche então armava também em colar. Sim, respondeu o amante empunhando as pistolas, que já tinha engatilhado. E quero que só o vejas defronte ao espelho, com os teus brilhantes no colo. Disse ela afinal de olhos vendados. Gabriel, fazendo-lhe pontaria sobre os peitos, clamou, aí os tens, demônio, e disparou ao mesmo tempo as duas armas. Ambrosina, soldando um gemido, caiu de costas, banhada em sangue. Semanas depois, recebia Gabriel na casa de tensão a visita da mãe do finado cocheiro Jorge. De todos os seus conhecidos, foi a velhinha Benedita, a única pessoa que se lembrou de ir vê-lo. E a pobre de Cristo estava cada vez mais engelhadinha, mais seca e mais curvada, e também mais agarrada à vida, sempre com um terrível medo de morrer, e sempre a terminar os seus intermináveis aranzéis com o grato provérbio. Viva a galinha com a sua pevide. Foi ela a encarregada pelo assassino de Ambrosina de trazer-nos o manuscrito e a carta de que falamos no começo deste livro, e foi ela igualmente quem nos informou mais tarde de que o infeliz preso, no dia em que tinha de embarcar para Fernando de Noronha, a cumprir sentença de galés perpétuas, aparecera morto na prisão, conservando ainda peituada noca a arma com que se arrancara do mundo. Um belo punhalzinho de cabo de marfim com incrustações de ouro, entre as quais se lia o nome de Violante.